Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho. Te espero.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Você que está acompanhando a programação da ABC, você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, encerrando esse ciclo aí da madrugada aí. Acabou agora aqui o programa. Leandro Lopes, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC, um ótimo programa também. Nós estamos agora chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você pode ligar para a gente aqui no 44 35 9020, pode também ligar no celular 997-666-555. Inclusive, nesse telefone você pode mandar mensagens via SMS e WhatsApp. Pode mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Não pode escrever, se você preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa a nossa página, / Semeando a Boa Nova, ou também estamos no Facebook Live, daqui a pouquinho entram as imagens no Facebook Rádio ABC, você acessa lá o Facebook da Rádio ABC e vê as nossas imagens aqui do estúdio. Todos aqueles que nos contatam, entram em contato com a gente, mandam e-mail, mensagens, concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, apesar de ser inverno e estar meio chuvosa, mas está uma manhã bonita, né? São Paulo, previsões de 13 até 22 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apóstolos, na mesa de som, o Mano Guim passando para o Marcelinho. Nós estamos lá nos telefones hoje com a Suzete, os comentários o Hélio, o Marinho e o Fernando. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Vladimir Reis, que é médico e palestrante espírita, para falar de uma pergunta a tema: existem doenças incuráveis? Vladimir, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova, é muito bom estar com você. Muito bem, e hoje recebendo aqui com muito carinho nos estúdios também, uma baiana, eu costumo chamar de baiana fake, porque é paulista que foi morar lá, gostou tanto que ficou lá, né? A Maria Emília está com a gente aqui hoje, Maria Emília Botaro, atuante tarefeira lá na região da Bahia, né? Ela está lá na Mata de São João, lugar bonito lá, uma praia maravilhosa, e hoje tá, deixou aquele tempo bonito lá para vir curtir o friozinho daqui de São Paulo. Maria Emília, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova mais uma vez.
Bom dia a todos, é um prazer imenso. Sinto uma alegria imensa estar com vocês.
Alegria nossa, com certeza. Tava o tempo que estava assim lá também? Tava friozinho ou não?
Nem fala do tempo, que isso arrepia. É muito bom saber que todos os paulistas me abraçam com tanto carinho, com tanto calor, que nem sinto.
Que bom, hein? Muito bem. O programa de hoje vai ser dedicado, então, a conversarmos sobre as doenças do corpo físico e a misericórdia divina. Tudo de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, eu começo perguntando para o Vladimir. Vladimir, a doença, a nossa pergunta a tema de hoje é essa: existem doenças incuráveis? E a pergunta primeira que a gente pode fazer é: de acordo com o Espiritismo, existem doenças incuráveis, Vladimir?
Olha, essa pergunta pode ter várias respostas, dependendo para quem nós perguntarmos, para quem nós dirigimos essa pergunta. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós temos que lembrar basicamente os ensinamentos de Kardec, a codificação da doutrina, e lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec fez essa pergunta para o Filho da Verdade: qual é o nosso modelo, qual é o nosso guia, qual é o exemplo de comportamento que devemos seguir? O Espírito da Verdade, ele foi muito curto e grosso nessa reserva. Ele falou: vê Jesus, siga Jesus. Então o nosso exemplo é Jesus. Se nós tentarmos tratar de uma doença, seja essa doença do corpo espiritual ou do corpo material, de acordo com o nosso atual entendimento, nós podemos sim ter a ideia de que possam existir doenças incuráveis.
Uhum.
Porém, essas doenças
incuráveis, elas estão limitadas, muitas vezes, a uma encarnação, a um momento, que é um flash durante toda a nossa vida espiritual. Se nós voltarmos aos ensinamentos de Jesus e lembrarmos da passagem da mulher hemorrágica, o paralítico da fonte, nós vamos ver que não existem doenças incuráveis. Aí o nosso ouvinte vai falar assim: bom, mas isso é Jesus, isso era ele que fazia o que fazia e era só por Deus, né? Só que nós temos que lembrar também que Jesus nos disse que podeis fazer tudo o que faço e muito mais, pois sois deuses e não sabeis. Quando nós tratamos de doenças incuráveis, nós temos que ter a ideia daquilo que é incurável. Então, o incurável para nós é algo que não tem solução, que não tem cura para todo o sempre. Essa doença incurável, ela só aparece em cada um de nós, se nós estivermos limitados, como eu disse, a essa encarnação. Para aqueles que já têm um esclarecimento, para aqueles que já têm uma orientação, para aqueles que têm um conhecimento crístico, uma prática das doutrinas do crístico, nós entendemos que todas as doenças do corpo, elas são sim curáveis. Por quê? Porque é um aspecto material de algo eterno. Então, dependendo da visão que a pessoa tem do entendimento, ela pode dizer se a doença é incurável ou curável. Talvez, com certeza, quase que absoluta, possa haver um mal incurável nessa encarnação, que com certeza absoluta não procederá para todo o sempre, porque a doença incurável, entendida como uma lição, uma prova, uma expiação, alguns até entendem como um castigo, ainda que seja um castigo. O pai não submete um filho a um castigo eterno. Então elas são sempre curáveis. É questão de tempo. Uhum. Agora, Mário, quando a gente está falando aqui de doenças incuráveis, a gente lembra de uma coisa que, como o Vladimir muito bem colocou, né? Nessa encarnação tem uma dificuldade maior, etc., de ser tratado. Mas nós temos algumas obras do Espiritismo que nos remetem a pensar a respeito de, mesmo nessa encarnação, de situações que foram curadas, pessoas que estavam... O próprio Vladimir citou aqui, quando Jesus recebeu o paralítico, né, e fez ele na frente de todos os escribas da época, né, ele andar, né? Então, existem situações que mesmo essas doenças chamadas de incuráveis, elas são sanadas nessa encarnação também, não são?
Sem dúvida, Turíbio. Se nós considerarmos, até com base na explicação que o nosso querido Dr. Vladimir nos passou agora, se nós imaginarmos que as causas das doenças físicas têm origem no espírito, têm origem no corpo espiritual, tem origem, falando agora em termos bíblicos, né, entre aspas, né, lá nos pecados da alma, vamos assim dizer, né? O dia que nós curarmos isso, o dia que nós eliminarmos dentro da nossa alma as razões, as causas pelas quais as doenças se manifestam, nós podemos ter transformações até no próprio corpo físico.
Né? Nessa encarnação mesmo.
Claro, não quer dizer que aquela doença, por exemplo, vai se reverter. Eu acho que só Jesus que conseguia fazer isso, porque ele tinha a capacidade de interferir fisicamente, ele tinha capacidade de interferir na matéria, com todo o conhecimento super evoluído que ele tinha, das mais variadas ciências que nós desconhecemos ainda, sua capacidade magnética, seu amor tão grande, ele tinha essa capacidade de recuperar a matéria, restaurar células e tudo mais. Nós ainda não temos isso. Mas se a razão da doença for eliminada, é muito possível que aquilo pare, se estacione e as pessoas... Nós conhecemos alguns exemplos assim, né? As pessoas que, de uma certa forma, estão curados espiritualmente, a doença física se estabiliza e segue sua vida espiritual normal. Isso que você nos pergunta, talvez os ouvintes possam encontrar com mais assertividade uma explicação que André Luiz nos dá na obra Missionários da Luz, né? Em que ele reitera e atesta isso que a gente acabou de falar.
Tem isso lá no livro Missionários da Luz.
Tem, sim. Tem ali ele fala que as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde que as atividades na matéria alcancem determinadas condições favoráveis ao trabalho de redenção que a pessoa tem.
Olha que coisa linda.
Está ali atestado.
Muito bom. São 8 horas e 10 minutos. Quero lembrar você que está na nossa audiência que nós já estamos com as imagens do Facebook Live, Marcelinho, pilotando os botões mágicos da ABC aqui. Já colocou a nossa imagem no Facebook Live. Aliás, está bom, hein, Marcelo? Você que está na nossa... vendo, nos assistindo pelas câmeras do estúdio aqui. Este aqui é o Vladimir Reis, que está com a gente aqui, as câmeras estão aí. Essa aqui é a Maria Emília Botaro, está aqui com a gente também, né? E aqui está o Hélio, o Marinho e o Fernando aqui do meu lado direito, pilotando aqui a internet. Daqui a pouquinho o Fernando vai falar aqui dos nossos ouvintes aqui.
Quer dizer que nós temos uma baiana hoje aqui?
Temos uma baiana, já deu os cumprimentos.
Mas
ela
não vai rodar a baiana,
né? Não, não. Vai rodar na mesa aqui hoje. Vai rodar na mesa aqui hoje. Muito bem. Ô Maria Emília, aproveitando já que nós estamos falando aqui, mas ela é uma baiana fake, viu? Porque ela é paulista, foi morar lá, gostou e ficou lá e não voltou mais. É fake, é baiana fake. Ô Maria Emília, você que está lá na Bahia e tal, na Bahia, a gente é uma região muito bonita do Brasil, né? O baiano entende, tem mais consolo em relação a essas doenças incuráveis, essas doenças difíceis de serem sanadas, porque é outro estilo de vida, né? Uma vida menos corrida como aqui na região sudeste, etc. e tal. Tem uma outra percepção de vida?
Perguntinha danada essa.
Não podia ser fácil, né?
Não, né? Na verdade, culturalmente somos diferentes, temos propostas diferentes no dia a dia, né? Todo um contexto cultural. Mas se a gente for verificar na amplitude, somos todos seres engajados nessa questão de entender melhor aquilo que ocorre conosco. Bahia ou qualquer outro estado não fica diferente disso, né? Existe um sincretismo muito maior do que a gente vê em São Paulo, mas de qualquer maneira a gente vê sempre a ânsia do ser humano buscando resolver aquilo que o incomoda. A dor, a doença, as dificuldades do dia a dia. Isso a gente sempre vê, ou aqui ou lá.
Muito bom. Hélio, conviver com doenças difíceis, doenças que estão aí enraizadas, casos que a gente chama de crônicos, né, que estão há muitos anos com a pessoa acompanhando, conviver com isso pode ser uma forma da pessoa se modificar, pensar sobre a sua vida? Isso pode ajudá-la, ser benéfico? Pode em algum momento ser bom isso para ela?
Sempre é bom, porque tudo aquilo que nos limita, quando você fica limitado e a doença ela limita as ações físicas da pessoa, né? Deslocamento, ou de visão, ou de alimentação, de uma forma, todas essas limitações levam à reflexão de quanto era bom quando você não tinha essas limitações. Né? Isso leva você a valorizar bastante o tempo que você tinha essa liberdade e o respeito que se devia ter dado, né, ou deveria dar, quando você tiver novamente essa possibilidade. Isso é muito comum, não só nas doenças, como em todas as outras coisas. Quando você se vê tolhido de uma liberdade, você fala, puxa, quanto era bom quando eu tinha essa liberdade. E certamente, quando você voltar a ter essa liberdade, você vai ter mais respeito por aquilo. Respeito no sentido, assim, você vai valorizar muito mais aquilo que muitas vezes você não valorizava. Não precisa pensar em coisas muito fortes. Uma unha encravada, por exemplo, no dedinho do pé, certo? Que limita os seus passos, muitas vezes, faz você pensar, por vida, quanto era bom
quando eu não tinha
essa unha encravada. Como é que eu andava bem, eu caminhava bem, aí você passa a cuidar da unha. Um dente, né? Um dente infeccionado, né? Que te tira um fim de semana aí de molho, faz você pensar, puxa vida, eu vou agora escovar meus dentes, vou cuidar, vou no dentista, vou cuidar disso tudo, né? Então, todas as limitações levam à reflexão positivamente.
Muito bom. Vladimir, você queria fazer um comentário? Né?
É porque o que o Hélio está falando, me lembrou que dentro da própria codificação da doutrina dos espíritos, nós temos lá que o espiritismo, ele não é só uma filosofia, não é só uma religião, é também uma ciência, e essas três vertentes atreladas entre si e inseparadas. A Associação dos Médicos Espíritas tem uma forte tendência hoje de aceitar que todas as doenças do corpo físico são manifestações do comportamento espiritual. Então, todas as doenças, de uma maneira geral, elas têm a ver diretamente com o nosso comportamento. São responsabilidade nossa, exclusivamente nossa. Ou dessa encarnação, ou de encarnações passadas. Eu gosto muito quando o Chico nos ensina que, se você quiser saber do seu passado, olha o teu presente. E se você quiser conhecer o teu futuro, olha o teu presente. Então nós estamos absolutamente colhendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. E vamos invariavelmente colher amanhã aquilo que estamos semeando hoje. Dentro dessa linha de pensamento do Hélio, que é maravilhosa, e eu acho que é a vertente real daquilo que nos segue, se nós falarmos, por exemplo, Hélio, numa simples gastrite. Você recebe uma pessoa no consultório e fala assim: doutor, eu quero um remédio, eu quero um medicamento que cure a minha gastrite. Eu nunca mais quero ter problema de gastrite. E nós sabemos que a gastrite é uma doença incurável. A gastrite não tem cura. Por quê? Porque depende exclusivamente de um comportamento. Então, ninguém está passando por uma dificuldade. Eu falo sempre dificuldade. Ninguém passa por uma dificuldade, seja essa dificuldade momentânea ou duradoura, que não seja por responsabilidade própria. Então não adianta você querer um remédio que cure tua gastrite, não adianta você querer arrancar tua unha encravada, não adianta você querer se erradicar com qualquer tipo de manifestação física, se você não mudar o seu comportamento, o seu entendimento, o seu modo de vida e, mais do que isso, a aceitação.
Muito bom, 8 horas e 16 minutos, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Você nos assiste com as câmeras aqui do estúdio pelo Facebook Live. Você acessa a Rádio ABC no Facebook, na página da Rádio ABC no Facebook, e assiste o nosso programa em tempo real. Você também nos ouve pelos 1570 kHz AM. Pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC. Vai lá na tua loja e baixa o app da Rádio ABC. Você nos ouve no som digital, bonitinho, onde você estiver. Pode também acessar a nossa página lá no Facebook, Programa Semeando a Boa Nova, e lá você acompanha, porque o Fernando está alimentando as informações em tempo real. Aliás, Fernando, bom dia antes de mais nada, e como é que nós estamos, nossos ouvintes aí, hein, Fernando?
Bom dia, tudo bem, olha só, há participação sim, pessoal, durante a semana começa a postar, fazer participações. Interessante que já chegou uma pergunta muito importante para nós espíritas, que veio do João Carlos, né? O João Carlos fez uma pergunta em relação às operações espirituais. Se essas operações têm a capacidade de curar o corpo físico, se é possível efetuar a cura. Então, passo a pergunta a todos vocês aqui.
Vladimir, quer responder para o João Carlos?
Claro, João Carlos, as cirurgias espirituais, elas são realizadas sempre no perispírito, né? Sempre dando um equilíbrio, uma harmonização nas células do nosso perispírito. E muitas pessoas perguntam, mas as cirurgias espirituais funcionam ou não funcionam? Claro que funcionam a partir do entendimento que a pessoa tenha a fé, que ela tenha aceitação e que ela tenha um interesse maior em se curar. ainda que invariavelmente a cirurgia espiritual não possa extirpar um tumor, não possa retirar uma doença grave, não possa reverter uma lesão material que já se instalou, e pelos atuais conhecimentos da medicina, como o Marinho falou, ela seja perene, ela seja eterna, o conforto que dá a harmonização do espírito, o equilíbrio das nossas células perispirituais é muito importante. E nós temos, sim, vários casos de doenças tidas como incuráveis ou sem solução, que estão aí a longo tempo, a pessoa está viva, está trabalhando, está prestando. O que muda nisso, se você me permite, é o comportamento da pessoa, é a aceitação. Mesmo porque nós, da área médica material, nós não temos o conhecimento pleno da verdade. A verdade plena não nos pertence nem a ninguém. Quantas vezes nós já ouvimos diagnósticos de médicos dizendo assim: olha, a doença é muito grave, a doença é incurável e você tem aí 3, 4, 5 meses de vida. E nós temos pessoas do nosso lado com 10, 12, 20 anos trabalhando com aquela doença que estacionou, equilibrou. Por quê? Porque muitas vezes a doença vem como um chacoalhão, vem como um estímulo para a pessoa para que ela mude seu comportamento, mude o seu pensamento, mude a sua programação, os seus objetivos, a sua fé. E Joana de Ângeles nos ensina isso. O seu pensamento bombardeia cada célula mais íntima do seu corpo. É uma usina de força respondendo na reação do seu pensamento. Então, o nosso pensamento sempre positivo nos leva a controlar e saber, pelo menos, a conviver ou até mesmo superar determinadas doenças. Então, eu falo sempre o seguinte, algumas pessoas falam, eu não acredito em cirurgia espiritual, isso não existe, isso é balela, não sei o que, não sei o que. A cirurgia espiritual, na maioria das vezes, ela não se dirige a um foco tumoral, a um foco infeccioso, a uma doença física. Ela dirige a alma, ao nosso perispírito e ao nosso espírito, mudando o nosso comportamento e a nossa aceitação.
Mário, queria fazer um comentário?
Aliás, se nós nos apoiarmos nessa explicação muito clara, muito, muito boa que Vladimir nos trouxe, nós podemos exemplificar isso mais uma vez com as curas de Jesus, né? É por essa razão primordial que acabamos de ouvir dele, né? Que Jesus, quando trazia as suas chamadas curas, né, que ainda chamamos de milagre, porque nós não conseguimos compreender as forças que Jesus tinha para tudo isso, né, ele terminava a cura, limpava os leprosos, dava visão aos cegos, tirava a muleta de quem estava paralítico, né, mas ele terminava sempre dizendo: vá e não peques mais. Né. Que é exatamente essa questão, porque você precisa continuar. Você pode continuar um leproso, depois de uma cura que Jesus trouxe, se você não curar a lepra que está dentro de você.
E quando nós falamos em Jesus, quando nós falamos em exemplo, Jesus nunca, não existe nenhuma passagem onde Jesus disse: eu te curei. Ele sempre encerrava dizendo: a tua fé te curou, que é o mais importante comportamental, Marinho.
Agora, Maria Emília, por que é que Jesus, né? Por que, que Jesus está no nosso comando todo aí? Mas Deus, o Pai maior, o Pai único, né? Por que, que Deus permite que pessoas boas, honestas, né, pessoas prestativas, sejam cometidas de doenças graves? Por que, que isso acontece? Por que, que Deus permite isso, hein?
Bom, primeiro nós temos que compreender já na linha toda de raciocínio que vem sendo oferecido que somos seres espirituais. Antes de estarmos aqui manifestando bondade, cordialidade, algumas características de comportamento que nos qualificam como honestas, como prestativas, nós somos espíritos. Espíritos que não estamos a primeira vez no planeta Terra, né? Num plano físico. Somos espíritos que estamos reencarnando, ou seja, tomando de um corpo novo para nos aprimorarmos, para crescermos, para evoluirmos. Mas antes de fazer a colocação seguinte, eu estava no raciocínio dos nossos companheiros e estava lembrando de uma questão que Leão Denis nos coloca, né? Das três grandes forças do espírito, que se manifestam na vida física através de três grandes coisas mesmo: a força do pensamento, que é onde nós estamos batendo o tempo inteiro agora, a força e a expressão do nosso sentimento, E a manifestação disso através da união dessas duas grandes forças anímicas, através do comportamento, através das nossas ações. Então, quando eu vejo, ouço, né, o nosso amigo falar a respeito de comportamento, me lembra muito disso. Ou seja, as forças do pensar, as forças do nosso sentir, que se manifestam no nosso comportamento. Então, enquanto nós não equilibrarmos, não ganharmos consciência do teor dos nossos pensamentos, do teor das nossas emoções, nós vamos ter comportamentos mesmo que vão abrir campo para todas essas
enfermidades. E aí mesmo que Deus não quisesse que isso acontecesse, vai acontecer, né?
Com certeza. Então, uma doença, uma dificuldade nos leva a refletir sobre isso.
Agora, uma pergunta, o Mário.
Eu poderia só fazer um... Não é reparo absolutamente, foi muito, muito lúcida a explicação, mas eu gostaria de lembrar que, além desse pensar e desse sentir, que é tão importante na cura, também tem o querer, sabe? E se nós pegarmos os exemplos de Jesus mais uma vez, nós vamos verificar que todos aqueles que de uma certa forma foram curados, eles queriam ser curados. O leproso que procurou, dizendo a Jesus que eu me cure, né? E a mulher hemorroíssima que tocou Jesus para que ela fosse curada. É o pai daquele jovem que entrou com o jovem pelo telhado ao encontro de Jesus, né? O que, que tem de comum tudo isso, a não ser a vontade de ser curado? Por isso que Jesus também dizia, foi tua fé que te curou.
A fé no sentido
de querer também, junto com o sentir e junto com o pensar.
O desejo interior. Agora, uma questão. A Marilinda citou Léon Denis. Léon Denis era um engenheiro francês que trabalhou muito com Kardec, estudou muito. E o Léon Denis foi um dos primeiros que disse assim, que o espírito precisava de alguma coisa que o revestisse lá, né? Você falou do perispírito, né, Vladimir? Conta para o nosso ouvinte aqui, eu sei que é difícil, mas conta em 30 segundos, o que é esse perispírito aí? Explica, o que é isso aí? O que é perispírito?
O perispírito, basicamente, é um dos elementos, um dos nossos corpos que nós aceitamos. Vamos supor, imaginar da seguinte maneira, que cada um de nós, seres encarnados, nós somos formados por três grandes corpos. São mais, nós vamos colocar três grandes corpos básicos. Nós temos o corpo material, que é a estrutura orgânica, né, a nossa matéria, o corpo físico, que o espírito se utiliza para as suas experiências e para a sua evolução durante uma encarnação. O espírito é eterno, o corpo material ele é perene, é para encarnatório, e existe um campo energético, um terceiro corpo, se chama perispírito, faz a ligação entre esses dois grandes corpos, o espírito e o perispírito. Por estar entre eles, entre o material e o puro espiritual, é através desse perispírito que passam todas as nossas sensações, as nossas emoções, e é nesse perispírito que ficam gravadas as nossas doenças, os nossos males, as nossas feridas emocionais, assim dizer. Então, quando nós falamos em cirurgia espiritual, como na pergunta anterior, a ação da cirurgia espiritual é nesse corpo energético chamado perispírito. Não é no corpo material, muito menos no corpo espiritual, é nesse elo de ligação.
Perfeito. Bom, Fernando, como é que estão os nossos ouvintes aí na nossa sintonia, o pessoal passando pela internet, muita gente passando pela nossa página, pessoal ligando durante a semana, gente dizendo que está na nossa audiência. Como é que é isso aí, Fernando?
Turibio, passaram aqui na nossa página, entraram em contato conosco, a Santa Parolis, o Décio, Norberto, João Carlos, Ivanildo Oliveira e Elson Barbosa também eles passaram e deixaram uma palavra de apoio para a gente, gostando muito do programa, por isso um abraço a eles e os demais ouvintes também. Tem uma pergunta aqui, Turibio, se você me permitir, já gostaria de passar, que eu acho muito interessante, que tem a ver com comportamento. Então, uma ouvinte entrou em contato conosco, ela não quis se identificar, ela falou que ficou muito magoada porque uma amiga dela começou a falar mal e a criticá-la. Ela gostaria de saber o porquê dessa atitude da amiga e mais. E queria saber se guardar mágoa pode causar-lhe problemas de saúde. Então a gente queria abordar isso.
Vladimir,
Bom, dois pontos, Maria Emília. Ela vai me ajudar a responder. Primeiro, o comportamento da amiga de criticar. Vale sempre a ideia aquela de que as críticas devem ser construtivas, né? Não julgar para não serem julgados e etc. Então, quando receber uma crítica, que invariavelmente nós somos criticados dia a dia, por vários motivos que não vêm ao caso, seleciona, filtra, vê o que é importante para você, vê o que é verdade. Porque se a pessoa estiver falando uma mentira, se estiver criticando negativamente, aquilo não é para você. Então, faz o que o padre Fábio falou essa semana, junta e joga no lixo. Coloca no lixo, tá? Porém, se for uma crítica ou uma verdade, não fique magoada, porque é uma verdade. Então ela está te dizendo a verdade. Filtre também e coloque aquilo dentro dos seus objetivos de melhora. Agora, você se tornar uma pessoa rancorosa, deprimida, magoada, triste, eu sempre falo que mágoa, tristeza, envolve culpa. E nós não devemos agir com culpa, nós devemos agir com responsabilidade. Então, a mágoa interna é um pensamento negativo, é um sentimento negativo que vai sim, como eu falei há pouco, bombardear as nossas células mais íntimas da nossa estrutura molecular. Então, a mágoa, a tristeza, o rancor, a inflexibilidade, a intolerância, todos os sentimentos negativos, eles podem desencadear doenças por conta de desequilíbrio molecular. É isso, Maria Emília?
É isso e muito mais, mas eu acredito que esse é o caminho. Eu estava aqui pensando o seguinte, né? No meu processo de me desidentificar do meu comportamento, a minha identidade, meu eu, ele fica a salvo quando eu, recebendo uma crítica externa, eu não o concebo como sendo da minha identidade, mas daquilo que eu ainda manifesto. Um comportamento desagradável, por exemplo, uma palavra maldita, uma palavra mal colocada em determinada circunstância, né? Uma atitude impensada. Aquilo lá foi algo que é passageiro, que foi de momento, mas é muito diferente do meu íntimo, do meu eu, da minha identidade. Então, quando eu consigo desassociar aquilo que falam sobre mim da minha identidade, eu vou ficar naquilo que é superficial e que é muito mais tranquilo de eu lidar para modificar. Porque a minha essência é pura, minha essência é divina. Ela só não sabe ainda manifestar tudo da melhor maneira. É porque pensamento, sentimento e vontade, Leon Denis fala de vontade, viu, Mário? Essa coisa do querer é a vontade, a terceira força, que se manifesta no comportamento de aceitação, de compreensão ou de intolerância. E nós já sabemos, porque dói na pele, porque a gente sente na pele, sente no corpo. A nossa amiga que está se sentindo magoada já pode perceber os efeitos de guardar o rancor, de guardar a mágoa em si mesma. Então, são esses exercícios que a gente vai fazendo para poder comportar-se de uma maneira diferente.
E lembrando de Jesus, né, que dizia claramente para os apóstolos que o perdão, ele estabelece condições mentais, né, que estavam comprometidas. Né?
Perdão a si mesmo, porque acabou de cometer ou não, e perdão ao outro, né?
8 horas 31 minutos, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, ABC 1570 AM ou Facebook Live da Rádio ABC. Você vê as imagens aqui do estúdio ao vivo pelas nossas câmeras, ou você também pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC. Você entra na tua loja lá e baixa gratuitamente o app vermelhinho, como esse aqui do nosso logotipo, Rádio ABC 1570. Muito bem. Fernando, ouvintes por aí? Só mencionando agora alguns ouvintes?
O pessoal passou aqui também, viu, Turibio? Márcia Garcia, Fernando Lobato, Reginaldo Barros, Sandra Abranson, Renata Pascuotti, Olga Del Valle, Vanessa Fávaro, Solange Senciari e muitos mais. Tem bastante gente participando, viu, Turibio?
Que bom. Muito obrigado por você nos ajudar aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. A compreensão da continuidade da vida após a morte é importante para nós termos esperança quando estamos doentes? Você vai responder isso já já, Vladimir, Maria Emília, quando a gente voltar do nosso intervalo. Voltamos já já.
ABC! você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Não acredite em mitos eleitorais. E você sabe o que acontece quando o eleitor vota em branco na eleição? Vamos ouvir o que a galera que circula pelas ruas de Brasília disse.
Vai porque tá ganhando ou não?
Não, não é nada disso, minha gente. Voto em branco não vai para quem está ganhando, não. Desde as eleições de 1998, na prática, voto branco é igual a voto nulo, ou seja, não participam do resultado final. Apenas votos em candidatos ou em legendas vão ser considerados na apuração. Portanto, não acredite em mitos eleitorais.
Justiça Eleitoral.
Programa Interatividade, agora aos domingos, às 14h, você ouve o comunicador da latinha.
Adivan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre doenças e a pergunta tema é: existem doenças incuráveis? Estamos recebendo aqui com muito carinho Vladimir Reis, que é médico e palestrante espírita, e a Maria Emília Botaro, atuante tarefeira da Seara Espírita lá na cidade de... como é que é? Mata de São João, né? Salvador, na Bahia, né? Muito bem. Quero lembrar também você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E, na semana passada, nós tivemos um sorteio adicional, porque a dona Milton Bona nos cedeu alguns livros dela aí, que é a nossa convidada da semana passada, e foram sorteados as seguintes pessoas: Maria Luísa, do Parque das Nações, o Wagner Baqueiro, a Marilene, da Vila Guarani, e a Gisele Capelli, e também a Cris de São Bernardo. E hoje, nós vamos daqui a pouco começar a sortear, mas Marinho, tem um sorteio diferente hoje aí, né?
É, muito interessante, e pode até parecer para o nosso ouvinte que isso coisa arrumada, né? Coisa, mas não é, é uma coincidência incrível. Nós acabamos de receber nesta semana a remessa de alguns livros novos da editora espírita Fonte Viva de Belo Horizonte. E exatamente nesta semana está sendo lançada uma coleção que chama-se A Cura pelo Espírito.
A Cura pelo Espírito.
É a reedição de alguns livros daquele famoso biógrafo Stefan Zweig, onde nós vamos encontrar uma biografia sobre Mesmer através do magnetismo, e vamos encontrar os efeitos também das curas, né? Que Freud, com o seu tratamento psicológico, né, influía nas pessoas. E temos, temos também ali um trato sobre a questão das curas através da pomada Vovô Pedro, né? Temos ali um exemplar que fala das curas pelo amor, através de Jesus. Então nós ganhamos alguns livros para sortear. Então hoje nós vamos sortear não um livro, vamos sortear a coleção toda.
Ah, que bacana.
Para o nosso ouvinte, né?
Ouvinte vai ganhar.
Um ouvinte vai ganhar essa coleção toda.
Que bacana.
Que poderá ser retirada depois.
Aliás, Maninho, comentarei, eu tive contato com essa obra e olha, é espetacular. É espetacular. Essa do Vovô Pedro, então, que é uma tese de doutorado.
É um trabalho acadêmico.
É um trabalho cientificamente trabalhado, com metodologia própria, metodologia de análise qualitativa. Olha, é uma análise descritiva através da metodologia qualitativa. É um trabalho muito bem elaborado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia à leitura, não, mas é uma obra muito bem preparada mesmo. Parabéns.
E a tendência é essa mesmo, né, Turíbio? É associar cada vez mais a doutrina dos espíritos com a ciência e com a própria inteligência, né? Não só os fenômenos espirituais, mas sempre atrelados a uma explicação científica, uma explicação lógica. Aquilo que Kardec nos orientou, né? É preferível você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, aguarde a comprovação científica. Essa do Vovô Pedro é maravilhosa.
E a pessoa que escreveu essa daí especificamente é uma pessoa da área de saúde, uma profissional da área de saúde, a pesquisadora. Olha, é uma obra muito completa. E essa do Mesmer também é muito
completa. E isso que eu ia destacar, impressionante também a biografia de Mesmer, que é uma biografia orientada, não todas as coisas da vida dele, mas a atuação de Mesmer como um médico que acreditava e quis comprovar os efeitos do magnetismo sobre o processo de cura. Toda a sua saga, combatendo na época as descrenças da academia, as descrenças da ciência, que um pouquinho no final da vida dele se renderam e disseram que ele tinha razão e restituíram a ele os créditos de tudo aquilo que ele falava. É uma história muito interessante. Nós vamos sortear essa coleção.
Muito bom, tá aí.
Os ouvintes que ligarem para nós.
Maninho, você tem mais algum aviso para dar para a gente? Algum acontecimento aí na série espírita?
Inclusive, nós vamos precisar de um minutinho a mais, porque nós estamos com muitos eventos essa semana, né? E nós vamos dar aqui alguns destaques, né? Nós vamos ter, a partir de amanhã, aqui no Grupo Espírita, Associação Espírita José Domingos Bueno, o início de uma série de workshops, né, de seminários, mini-seminários, sobre a sexualidade à luz do Espiritismo. Então, começa amanhã, dia 20 de agosto, que será todos os domingos, dia 20 de agosto, dia 10 de setembro, dia 1º de outubro, quer dizer, domingo sim, domingo não, né? Das 8h30 até as 12 horas. Vamos ser abordados vários aspectos sobre a sexualidade, por uma organização ali do nosso irmão Valteno, lá de São Bernardo, um trabalho muito interessante. E também amanhã nós vamos ter aqui na região uma palestra com a Heloísa Pires, ali na Casa Espírita Edgar Arron, no Parque das Nações, né? Ela vai estar lá amanhã fazendo uma palestra a partir das 8h30 da manhã e o tema será desobsessão.
Com Heloísa
Pires, aqui em Santo André, na Associação Espírita Edgar Arron, ali no Parque das Nações, Rua Bolívia, 717.
Quem é Heloísa Pires?
Heloísa Pires é a filha do grande Herculano Pires, que foi o grande filósofo, o grande estudioso das obras de Kardec, né?
O Fernando está lembrando aqui, né, Fernando?
Também tradutor das obras básicas, né? Traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as demais obras, né?
Muito bem. Ok? Daqui a pouco você dá os outros.
Tem mais. Nós vamos
nos intervalos,
vamos dar mais alguns aí.
Ora, eu quero aproveitar e lembrar.
É só para o ouvinte pegar um papel e uma caneta.
Tem bastante coisa para nós. Muito bom. Quero lembrar você que essa meia hora aqui no Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Bom, o Vladimir, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, também para a Maria Emília. Se a compreensão da continuidade da vida depois da morte é importante para a gente, da morte física, né? É importante para a gente ter esperança quando a gente está com alguma doença grave aí. É importante compreender?
É fundamental, é muito importante. E nós lembramos mais uma vez a máxima que diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. O conhecimento da doutrina. Existe um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que chama O Ponto de Vista, ou seja, é como é o seu comportamento atual a partir do momento que você conhece a verdade espiritual, que você tem conhecimento da continuidade da vida, que o espírito não morre, das reencarnações. Então, todas as vezes que nós tivemos um objetivo, algo a ser alcançado, o nosso comportamento atual, ele muda. É muito restrito, é muito obtuso o pensamento de que eu tenho um problema e esse problema vai caminhar comigo até o final da minha vida. Ou seja, você colocar um ponto final em uma existência que, na verdade, não tem término. Então, todas as vezes que nós encaramos a nossa experiência de encarnado como um flash, um lapso dentro de toda aquela vida espiritual infindável que nós temos sim a condição de avaliar o que nós temos pela frente e de nos prepararmos para aquilo que vamos enfrentar na frente. Ou seja, o nosso comportamento atual, mais uma vez, determinando a colheita lá na frente, né? É a semeadura de agora. Porque o importante, se você me permite abrir um parênteses aqui, não é ter ou não ter uma doença grave. É como ter ou não ter dinheiro. É como ser ou não ser feliz. É como ser feio ou ser bonito. Depende do teu comportamento diante daquela oportunidade que você está recebendo. Nós temos, por exemplo, eu falei isso ontem numa palestra, pessoas que são atletas. Atletas, campeões, ganham prêmios, ganham medalhas, estão na mídia, na TV, fazem sucesso, são verdadeiros deuses gregos do ponto de vista físico, material, e de repente, por uma adversidade qualquer, se vê numa cadeira de rodas, numa cama, numa paraplegia, numa tetraplegia, ou seja, são condições adversas, diferentes, numa mesma encarnação. Então, o problema não está em ter aquele problema que parece ser incurável durante essa encarnação, mas o comportamento da pessoa, porque será cobrado de cada um. E, principalmente para esse, será dito: o que você fez, o que fizestes com a oportunidade que o Pai lhe ofereceu? Como, por exemplo, dentro de uma mesma encarnação, você passar pela opulência e pela falta, pela saúde e pela doença, pela riqueza e pela pobreza. Então, são extremos de expectativas que vão colocar em xeque, Hélio, o nosso comportamento diante daquela adversidade. O que você fez? Como que você aproveitou essa oportunidade bendita? Então, eu acho que isso é importante. E quando nós temos o conhecimento da vida futura, é muito, muito mais tranquilo nós trabalharmos a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade e entendermos que estamos num processo natural de evolução.
Eu ouvi atentamente aqui o Vladimir e pensava, uma vez, caminhando por São Bernardo, Marcelo Deodoro, eu vi um sujeito vendendo produtos na calçada. E ele vendia, ele tinha lá umas coisas, algumas quinquilharias que ele vendia na calçada, e ele tinha limitações físicas. Ele não tinha uma das pernas e um dos braços dele era meio paralisado. E ele era muito alegre de estar vendendo os produtos dele lá na calçada. E do lado dele, assim, uns 20 metros para frente, tinha um sujeito pedindo esmola, esmolando-se. E o sujeito era perfeito. Você olhava ele assim, ele tinha todos os o corpo perfeito, não tinha nenhuma limitação visível, né? E percebia também que ele estava assim, ligeiramente alcoolizado. Aí você fica pensando, onde é que está o aleijão, né? O aleijão está na matéria ou está no espírito, né? Porque aquele que tinha o aleijão na matéria, e para ele não era uma limitação, ele estava ali trabalhando, ele estava trabalhando aí alegre e sendo até de alguma forma útil. E o outro sim era dependente e ele não tinha uma lesão visível na matéria. Então, essa condição, essa separação do corpo e do espírito, é muito importante a gente entender, como a Vasmir vem falando desde o início, que o espírito ele não vai, ele não tem fim, né? A vida não tem fim. Nós estamos passando, nós temos um tempo para passar por aqui. Como é que nós vamos passar por aqui esse tempo? Com as limitações, nós podemos passar muito bem por aqui, mesmo com sérias limitações. Nós temos pessoas que são... Eu tinha um colega de faculdade mesmo, que ele não tinha... Muita gente deve ter conhecido, ele, os braços dele, praticamente não tinha os dois braços, acho que é vítima da talidomida, né? E ele tomava café igual todo mundo, ninguém sabia ajudar, ele conseguia pegar a xícara e tomava café, como todo mundo tomava, ele levava a vida, estudou, passou pela faculdade na época, e muito bem, e com o tempo você ia convencer, até esquecia que ele não tinha os braços, sabe? Ele subia à noite, ele vinha, ele trabalhava, ele passava, ele vinha para a faculdade, ia embora. Chegou um tempo que a gente tratava ele assim igual, ele era tratado igual a todos os outros, sabe? Então essa visão que o Claudinho passou agora, que até queria reforçasse isso, da sua atitude diante da sua limitação, certo? Que ela não pode te limitar, porque o espírito não tem limitação. Limitação pode estar só no corpo físico, é muito importante que as pessoas...
Tivemos o exemplo das Paralimpíadas do ano passado, superação
também,
total das limitações.
Total. Gente que para porque está chovendo, tem gente que não sai de casa porque está chovendo. Começou a chover, ele não sai de casa, não, está chovendo, eu não vou, está frio, eu não vou, certo, eu não vou, eu estou com dor, eu não vou. E o outro sai e a pessoa sai sem perna, sem braço, sem, né, e vai aprender.
O Marco está lembrando aqui de uma figura ilustre do Espiritismo e que teve uma superação maravilhosa, né, Mário? Aliás, tem duas, hein? Você lembrou de uma, hein? Vamos ver quem é que você lembrou.
Então, eu estou lembrando aqui de Jerônimo Mendonça, não é? Que para os ouvintes que não conhecem, para os nossos irmãos espíritas, para aqueles amigos não espíritas que não conhecem, nós estimulamos que busque informações sobre Jerônimo de Mendonça. Há um livro que conta a vida dele. Ele era um jovem que acabou muito, muito, muito saudável, que acabou contraindo uma doença degenerativa tão intensa, que chegou ao momento que ele praticamente... estava totalmente, era tetraplégico, ele só conseguia falar e ouvir, né? Porque nada mais funcionava, nem a visão funcionava para ele, ele só conseguia falar e ouvir. Mas ele tinha tanta força espiritual, tanta vontade, vamos assim dizer, no seu íntimo, como o Hélio acabou de colocar agora, que apenas com o uso da palavra ele conseguia mobilizar forças externas incríveis, né? Ele organizou, ele fazia palestras, era levado numa maca para ser colocado em cima de uma mesa para que as pessoas pudessem vê-lo. Ele não via ninguém, mas ele contava, falava as coisas. As pessoas, com um tom de humor, com uma alegria impressionante, espirituoso no sentido mais puro da palavra. E ele influenciava tantos seguidores, que esses seguidores, sob a orientação dele, sob o comando dele, constituíram um atendimento de crianças, uma creche lá em Ituiutaba, né, onde ele era. Então, é um caso que nós temos que realmente observar como um exemplo, né, vivo, outro exemplo vivo disso que o Hélio acabou de dizer.
E eu ia lembrar do Jesus Gonçalves, né? No final da sua vida, problema seríssimo com a hanseníase, a lepra da época, né? Hanseníase, e superou tudo aquilo e a obra que ele construiu, né? Mas o Fernando queria fazer um comentário.
Assim, eu queria falar um pouquinho do Jerônimo Mendonça, que, como o Marinho muito bem lembrou, era um cara que utilizava a palavra para levar alegria. E ele vivia acamado. Para ele poder fazer uma palestra, foi disponibilizada uma Kombi, ele ia na Kombi, não tinha locomoção nenhuma, o pessoal carregava, colocava ele numa maca, numa cama, para ele poder falar. Né? E teve uma vez que ele e o Divaldo Pereira Franco, um grande expoente da doutrina espírita, falaram para um público. Então ele falou, foi aplaudido, o Divaldo falou e a população, né, as pessoas ficaram tão emocionadas que aplaudiram de pé. Quando terminou a palestra, o Jerônimo Mendonça virou para o Divaldo e falou assim: "Nossa, Divaldo, você é aplaudido de pé por todo mundo, mas só eu sou carregado pela multidão, porque não tinha como andar." Muita alegria, né?
Fernando, aproveita e conta para a gente como é que nós estamos, os ouvintes, se manifestando aí.
Turibio, tem participação bastante aqui dos ouvintes. Tem uma sugestão do Adalberto, lá de Guaianazes, né? mais do que uma sugestão, uma pergunta. Ele fala o seguinte: as doenças do corpo físico atuais é para a depuração da alma? E quando não curadas, é falta de merecimento? O que faremos para atingir o objetivo?
Vladimir, as doenças, elas sempre são de responsabilidade única e exclusiva do espírito. Muitas vezes, as doenças, elas funcionam como expiações, como provas e como uma maneira de superação e de entendimento. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, o comportamento da pessoa é que vai determinar como que aquela doença vai ser ou não importante para ela, para que ela cresça espiritualmente. Algumas pessoas recebem um diagnóstico de câncer e mudam completamente o seu estilo de vida, vão fazer tratamento, vão se ligar à religiosidade, dão mais atenção à família, trabalham mais, dividem o tempo, vão fazer trabalhos de voluntário, fazem o tratamento médico, fazem o tratamento espiritual. Outras recebem um diagnóstico e dão um tiro na cabeça. Então, o importante é assim, não é a doença em si, mas sim o comportamento, né? A repercussão, as consequências emocionais e comportamentais da pessoa diante daquela adversidade. Mesmo porque, dentro da belíssima e lógica doutrina dos espíritos, nós sabemos que muitas vezes essa doença faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Nós escolhemos passar por essa determinada dificuldade. E quando estamos diante da dificuldade, vale aquilo que nós temos no nosso íntimo, na nossa bagagem espiritual, né? Lutar ou entregar. Então a ideia é sempre assim, lutar, sempre trabalhar e sempre entender qualquer adversidade como uma oportunidade de engrandecimento, de crescimento.
Tem mais participação aqui, viu, Turíbio? A Ana de Diadema, ela manda um abraço a todos. Ela fala que está gostando muito do programa e que está sendo muito esclarecedor. O Jair Rodrigues, ele fala o seguinte, ele gostaria de agradecer a todos pelo programa e sugerir como tema o sono e os sonhos para uma próxima oportunidade. Então, por enquanto, essas participações, mas eu já estou monitorando aqui no Facebook, também tem muita gente participando, viu, Turíbio?
Muito bom, Maria Emília. A questão da fé. A fé e a resignação, elas podem ter alguma influência aí quando a gente enfrenta um problema físico temporário?
Total influência, né? A maneira como eu encaro e a maneira como eu faço, como vem sendo dito. Durante todo esse percurso, me lembrei de uma imagem que Kardec nos coloca. Eu não estou bem certa se é no Obras Póstumas ou na Gênese. Se não me engano, é Obras Póstumas, né? Ele traça uma imagem e que vem muito reforçar esse aspecto da questão da vida futura, como nós encaramos a vida futura, que é a base para que a gente tenha uma fé menos abalada, mais sólida, e que a gente enfrente as coisas com resignação, que não deixa de ser a aceitação, mas uma aceitação que não é passiva, né? Porque resignação é uma paciência perseverante, é uma atitude de perseverança diante da vida, pautado mesmo nessa questão da fé. E ele coloca uma imagem muito interessante, diferente do que eu vou falar um pouco agora, porque vai vir com as minhas emoções. Imagina que você está numa estrada, né, a pé, e de repente essa estrada é cortada por uma grande floresta que você tem que entrar. Como é que você vai enfrentar essa grande floresta, cheia de todas as dificuldades dessa imensa floresta, até que você possa sair dela? Mas ele nos remete a uma imagem que atrela muito a questão da vida futura. Imagine agora que você não está na estrada, mas você está muito acima dela e você pode perceber a estrada numa extensão muito grande. E você percebe que essa estrada é grande, é imensa. E de tempos em tempos ela é mesmo entrecortada por algumas florestas. Cabendo a você, no percurso de chegar ao fim desse caminho, percorrer todas as florestas e aprender dentro delas. Quando eu tenho uma visão do alto, eu enxergo em cada floresta as oportunidades de vida no físico para o aprendizado adequado no físico, saindo dela quando eu saio do corpo físico. É todo o processo da reencarnação nessa figura maravilhosa que Jesus nos coloca, que Kardec nos coloca, né? Quando eu tenho essa ideia, quando eu tenho a certeza da vida futura, quando eu tenho a condição de entender a estrada da vida como sendo um ir, e vir, entrar e sair da matéria para esse aprendizado imenso, fortalece a minha fé, desenvolve ainda mais esse poder de me resignar diante daquilo que eu não consigo mudar nesse exato momento, mas atuar com as minhas forças íntimas para mudar e modificar tudo aquilo que eu posso.
Marinho.
Então, eu gostaria de repetir esse esclarecimento que a Maria Emília nos trouxe com outras palavras. Eu vou repetir, mas não com as minhas, viu, Maria Emília? Eu vou repetir com as palavras de um amigo que, não vou citar o nome aqui, evidentemente, mas que deve estar na nossa escuta, deve estar ouvindo o programa, que tem uma doença incurável. Aquela doença chamada ELA, não é? Que fala da atrofia dos membros, né? Esse amigo está sendo assistido por alguns dos nossos integrantes lá do Semeador, que faz o trabalho de atendimento externo, vão até a casa dele, né? E recentemente, numa visita a ele, ele disse para nós exatamente o que você acabou de falar. Naquela condição que ele dizia que ele estava sereno, ele estava resignado, está feliz, assim, do ponto de vista... está em paz com ele mesmo, vamos assim dizer, porque ele sabe que ele está vivenciando alguma coisa que ele tinha que vivenciar e que ele está ali vencendo aquilo que ele tinha que passar, né? Então é interessante a gente ver, nessas palavras que você acabou de colocar, vindo de alguma pessoa que está vivendo isso, com essa intensidade, não é? Essa fé, essa segurança na vida futura, a paz, a serenidade, a aceitação que aquilo traz para as pessoas que estão nessas circunstâncias.
Hélio, então esse conhecimento, né, da vida futura é fundamental, como nós estamos dizendo aqui, porque nós somos eternos. E as limitações que vão acontecendo no corpo físico, se eu me desse que são assim... vão acontecendo assim por etapas e a pessoa vai percebendo. Porque se você conversar com uma pessoa idosa, ela sempre fala para uma jovem assim, cuidado com a saúde, olha, não faz assim, eu fiz assim, não deu certo, porque ela começa já a valorizar ela idosa, valorizar a lentidão do corpo físico e as limitações do corpo de idoso e dos erros que ela cometeu quando jovem, né? Então ela fica fazendo com que o jovem não cometa aqueles erros, não coma isso, durma mais. Ela começa a dar todas aquelas orientações, porque ela valorizar, consegue valorizar. Valorizar o que é você ter um corpo físico saudável, né? Então hoje, se nós olharmos, todos nós olhar as suas mãos aí, vocês vão ver, não dão muito valor para a mão, a gente esquece até que tem uma mão. Mas a função da mão, é o que você faz com as mãos, é muito... E o que é gente que usa as mãos de uma forma inadequada e não usa dentro das suas coisas. Quando você vai tendo essas limitações progressivas, como a ELA, por exemplo, acontece com ela e outras doenças, né? E mesmo às vezes, muitas vezes, o próprio câncer, né? Que ele vem também progressivamente tirando a liberdade da pessoa, a pessoa vai valorizando parte por parte do corpo, que isso vai ser fundamental para ela enquanto espírito. Falei, isso é uma doença? Não é, podemos chamar de doença, porque é outra forma, mas ela é um despertamento, para você olhar, você começa a olhar para o corpo e ver, puxa, como era bom quando eu tinha uma digestão saudável, eu podia comer, eu comi, tinha digestão, e hoje não contém uma digestão saudável mais, né? E aí você começa a ter um processo de entendimento progressivo, que vai ser fundamental para você enquanto espírito. Né?
9:01, nós vamos parar aqui um pouquinho o Semana Boa Nova, para o Marcelinho fazer as inserções comerciais, e depois no retorno a gente vai entrar com o Jogo Rápido, que a primeira pergunta do Jogo Rápido vai ser a respeito de crianças. Os pais devem conversar ou não com os filhos sobre as doenças? Por quê? Nós vamos responder já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, continua plugado aí. Você que está nos assistindo pelo live, as imagens do estúdio vão sair, mas vai ficar a imagem, o som aqui da Rádio ABC. Voltamos já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543 na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Olha só que interessante, quando fazemos nossa caminhada e associamos o hábito de utilizar o óleo de chia associado ao cártamo, os resultados acontecem com mais rapidez. É ou não é, Sheila?
É isso mesmo, o óleo de chia associado ao cártamo, além de te dar mais disposição para fazer essas caminhadas, ele emagrece, porque ele reduz o apetite e aumenta a sensação de saciedade. Assim, o nosso corpo acaba tendo que utilizar como combustível aquelas gordurinhas que estão armazenadas ali no abdômen. E os efeitos positivos aparecem principalmente nessa região.
Adeus, gordurinhas indesejáveis. Para isso tem que ligar, né? Encomendar o seu óleo de chia associado ao cártamo. Então ligue 3500-5913. 3500-5913. Vanflora, a saúde em primeiríssimo lugar.
Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, quero lembrar você que na semana que vem estará conosco aqui o companheiro Sérgio Diniz com o tema A Importância do Trabalho. Hoje nós estamos recebendo aqui o Vladimir Reis, que é médico e palestrante espírita, e também a Marimília Botaro, que é baiana, né? Paulista, mas está morando lá na Bahia, eu chamo de Baiana Feita, que é palestrante, atuante lá na Bahia também, e eles estão falando para a gente sobre doenças, né? Existem doenças incuráveis? Esse é o nosso tema de hoje. E antes de darmos continuidade aqui, tem algum aviso, alguma coisa para dar para os nossos ouvintes aí, Mário?
Temos sim. Nós temos... Obrigado, às vezes eu esqueço de puxar o microfone para cá, nós estamos tão informais, tão tranquilos, né, que às vezes até fora do microfone a gente fala. Nós temos sim. Existe agora, para o dia de amanhã, dia 20 de agosto, às 18 horas, no Teatro Municipal de Santo André, uma apresentação teatral, né? E os resultados dessa apresentação teatral estará sendo destinado para arrecadação de fundos da USE de Santo André, que seria para promover a Semana Espírita de Santo André, que vai acontecer em outubro, né? Então nós deixamos aí a notícia de que quem tiver uma oportunidade, é uma peça de natureza, ensinamentos espirituais, Teatro Municipal de Santo André, às 18 horas de manhã, e o convite está sendo vendido a R$35, mas lembrando que esse recurso, esse custo, que é para o pagamento antecipado, vamos assim dizer, ajudará na organização da Semana Espírita de Santo André, que vai acontecer em outubro.
Muito bem. Como eu tinha prometido, a gente ia voltar com o jogo rápido. Então vamos começar com o jogo rápido. Vou começar aqui com o Hélio. Hélio, os pais devem conversar com os filhos sobre as doenças? Por quê?
Deve conversar bastante, inclusive dar os exemplos, né, de uma alimentação saudável e de uma vida saudável, para que, quanto é importante você ter o espírito em boas condições, o corpo em boas condições, para que o espírito se manifeste com liberdade.
Marinho, nas obras de Kardec tem alguma menção, alguma coisa sobre uma eventual relação entre os problemas que a gente tem hoje de saúde com abusos em outras vidas?
Ah, sem dúvida. Se nós buscarmos, principalmente na obra que fala o céu e o inferno, nós vamos encontrar ali um capítulo de entrevistas e diálogos que Kardec tinha com espíritos sofredores, que ficavam relatando exatamente a compreensão que eles tinham dos problemas que eles vivenciaram em função das vidas anteriores que eles tinham. Muito rico todos os exemplos que estão ali colocados.
Fernando, pelos estudos do Kardec, a saúde pode ser afetada pelo exercício da mediunidade?
Todas as faculdades do indivíduo podem ser afetadas, tá? Não só a questão da mediunidade, viu, Turíbio? Tá? Tudo depende de como é utilizado. Essa é a questão. Eu posso ter a minha saúde afetada pelo abuso da alimentação, dos tóxicos, do excesso de esforço, da ausência de sono e também, muitas vezes, da prática de uma mediunidade desequilibrada, porque a gente doa sim, mas quando o indivíduo não doa de uma forma consciente, no sentido de que se preservar orando e vigiando, ele pode sim causar um problema. Mas isso a gente tem que aprofundar um pouco mais para que o indivíduo possa utilizar de uma forma racional, estudando o que é uma dessas capacidades.
Vladimir, os nossos mentores não poderiam evitar que as doenças chegassem até nós?
Não devem.
porque quem está em experiência evolutiva somos nós. Eles estão para nos orientar, nos embalar, estar ao nosso lado diante de todas as adversidades. Porém, as doenças, como nós já conversamos bastante aqui, são oportunidades de engrandecimento.
Maria Emília, no meio espírita é dito que a prática do Evangelho no Lar pode ajudar a ficarmos livres de doenças. Como é que isso acontece?
Bom, Turíbio, a prática do Evangelho, ela traz esclarecimento pelo fato de nós pararmos a nossa rotina do dia a dia e estabelecermos um momento de ligação direta com o livro, com a informação, com o conteúdo. E com isso também, através da oração inicial ou da oração final, angariar a presença daqueles que são os nossos instrutores espirituais, guias da humanidade realmente, que vêm até os nossos lares contribuir para que esse aprendizado se faça efetivamente e através de uma renovação energética do ambiente da nossa residência. Por esta prática, nós vamos auxiliando-nos a patamares melhores. Tá?
Hélio, quem pratica a caridade está mais imune a doenças?
Está porque a prática da caridade, quando você se interessa pelos outros, você começa a sanar problemas seus também. Indiretamente você sanar problemas seus porque você se desconcentra dos seus problemas e passa a pensar nas outras pessoas, então a vida flui melhor. A prática da caridade é fundamental, por isso que diz o Espírito que fora da caridade não há salvação.
Marinho, vai ter um dia em que não existirão mais doenças?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. E todos anseiamos por isso, não é? Claro que damos um caminho longo a percorrer. Eu vou aqui lembrar uma expressão de Jesus, no sentido, entre aspas, né? Eu diria que quando ele falou, vai, não peques mais, não é? Poderíamos dizer que o dia que nós não cometermos mais pecados, entre aspas, né? Nós estaremos isentos de doenças.
Fernando, os espíritos lá no plano espiritual também ficam doentes?
Ficam, mas eu queria fazer uma diferenciação rápida. Há uma diferença entre estar doente e ser doente. Tá? Estar doente é momentâneo. E ser doente é o indivíduo com a mente desorganizada que causa a doença por si só. Então, há no plano espiritual aqueles espíritos doentios e que estão doentes e sofrem essa influência.
Vladimir, no caso de achar, de nós acharmos que nós ou nosso parente, nós não somos merecedores daquele sofrimento, o que fazer para a gente não se sentir injustiçado?
Nós sempre achamos que aqueles nossos próximos não são merecedores de dificuldades. Aliás, nós nos sensibilizamos muito com as doenças, com as adversidades daqueles que sofrem, quando nós sofremos, e aqueles que estão próximos de nós. É a ideia do entendimento e lembrar sempre que todo problema tem solução. Se aquele problema não tiver solução, ele não é problema, ele é um fato. Então, diante da adversidade, manter as instruções básicas do Cristo: amor, bondade, entendimento, fé, resignação, e pensar sempre no nosso ponto de vista, a confiança e a fé na vida futura.
Maria Emília, como é que o centro espírita pode ajudar alguém nos casos de doenças graves?
Pelo esclarecimento, a princípio, né, quando nós encontramos a certeza de um Deus maravilhoso, de um Deus Pai, que dá a cada um de nós, independente do que estejamos passando, exatamente aquilo que cada um de nós necessita para o seu crescimento, quando nós ganhamos a certeza da imortalidade da alma, de que somos espíritos, quando nós ganhamos a compreensão sobre o processo encarnatório como mecanismo, como veículo indutor ao nosso crescimento, quando todas essas informações vão fortalecendo e formando uma base de comportamento novo, isso nos auxilia. Além disso, a Casa Espírita é totalmente preparada com a equipe espiritual, principalmente com esses guias da humanidade, através do passe, através da água fluidificada, que são instrumentos que vão favorecendo esse reequilíbrio, não só orgânico, mas principalmente perispiritual, né? E perispírito a gente já falou um pouquinho, é o corpo fluídico do espírito, é aquele que é a matriz de todas as nossas facilidades ou dificuldades. E todo esse envolvimento que a casa espírita pode nos oferecer. Isso facilita, mas depende sempre do indivíduo, da responsabilidade que nós assumimos diante da nossa vida e daquilo que nós vamos fazer com ela.
Hélio, quais os benefícios dos passes, das cirurgias espirituais para as pessoas que estão com doenças graves?
Como o Vladimir já falou aqui inicialmente, quando você atua sobre o perispírito, que é o molde do espírito, então você vai corrigindo o molde, automaticamente isso vai passando para aquele que é visível, que é o corpo físico. Mal comparando, quem tem, por exemplo, faz um bonequinho de gesso, né? Tem aquele moldezinho que ele põe o gesso dentro, né? Se aquele molde está com defeito, você põe o gesso lá e sai com defeito, né? À medida que você vai corrigindo o molde, o bonequinho vai saindo cada vez melhor. O passe atua no perispírito, que é o molde, né? E depois ele automaticamente passa para a matéria.
9:18, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semana da Boa Nova. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, a Rosalva do Parque São Vicente de Mauá. Da primeira hora não é a coleção completa ainda. Coleção completa a gente vai sortear no final do programa de hoje. Tá? Então, Rosalva, parabéns. O Fernando já está postando o seu nome lá no Facebook para você saber que você ganhou o livro. E também quero lembrar você que esta meia hora aqui tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Caso você queira ser um apoiador institucional, como faz a Torcisão, a Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, a produção está aqui aguardando a sua ligação. Lembro também que todos aqueles que ligam para a gente concorrem como brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, sábado que vem, nosso companheiro Sérgio Diniz estará com a gente aqui com o tema A Importância do Trabalho. E hoje está o Vladimir Reis e também a Maria Emília Botaro falando a pergunta tema, né? Existem doenças incuráveis? Fernando, como é que nós estamos aí? Redes sociais.
Turibe, muita participação. Eu preciso ler rapidamente aqui. A encarnação da Vila Assunção passou um recado aqui para a gente. Ela conta que o marido dela lia, tá? O livro Gigante Deitado, contando a história de Jerônimo Mendonça. Excelente livro para aprendermos a não reclamar e dar graças a tudo o que nos acontece. Temos também a Nolita Ferraz, entrou em contato conosco. Diz que é uma felicidade ouvir as nossas palavras. Manda um abraço a todos da equipe. A Sandra, do Jardim Alvorada, também entrou em contato. Fala que é muito interessante, o programa está muito bom hoje. Eliara de São Bernardo entrou em contato via WhatsApp. A Nelly da Vila Zelina também desejou um bom dia a todos nós. E tem uma pergunta que eu queria fazer para o Marinho. Pode ser, Marinho? Você olhou assim com uma cara brava, assim, mas eu queria que você nos ajudasse.
Mas não liga na minha cara, é assim mesmo, viu?
Olha só. Professor Mário Garcia, de Santo André, ele escreve, ele manda uma mensagem, né? Deseja um bom dia a todos, tá? E ele gostaria de saber sobre aquelas operações espirituais com cortes e intervenções, se são efetivas e seguras. Então ele agradece e diz que manda um excelente final de semana para todos nós.
É interessante. Certa vez, eu vou responder esta pergunta não com a minha impressão ou com o meu conhecimento. Eu gostaria de responder isso simplesmente com uma resposta a uma pergunta que nós ouvimos ser feita a Chico Xavier a respeito disso, em que isso aconteceu há muito tempo atrás, na época que a Federação Espírita de São Paulo estava promovendo na Federação sessões de cirurgia espiritual com cortes. Eu nem lembro exatamente qual que era o nome do médium, não é? Não importa. Não importa. E naquela oportunidade se expunha assim ao vivo na televisão um médium, não era o Arigó, que fazia cirurgias impressionantes cortando ali na carne. E perguntaram ao Chico, nós estávamos ali presentes, né, assistimos isso, perguntaram ao Chico, e a resposta dele foi que ele não gostava disso, né? Claramente, falou, não gosto disso, eu acho que não é necessário, Porque se a intervenção é espiritual, se a intervenção atua através da energia espiritual no perispírito, absolutamente necessário. Embora seja possível, nós não podemos descaracterizar também e dizer que está certo ou está errado, né? Porque muitas vezes os amigos espirituais usam recursos que nós não conseguimos equacionar, não conseguimos entender e avaliar melhor. Mas, em princípio, se a cirurgia é realmente espiritual, a abertura, o corte é desnecessário e tem riscos. E há riscos nisso, não podemos dizer que não. Quer dizer, então eu prefiro responder com as palavras de Chico do que responder com as minhas.
Tem mais participações, sim. Eu queria deixar mais uma outra pergunta, mas na verdade é um depoimento também, tá? Um ouvinte fala o seguinte: tem um amigo que sumiu. Após anos, o reencontrei pela internet e descobri o motivo do seu desaparecimento. Ele perdeu uma perna e não aceita isso. Se afastou de todos. Sofro muito por vê-lo nessa situação de não aceitar a perda da perna e afastar-se de todos. Faço orações por ele, faço vibrações. O que fazer?
Alguém quer responder o que, ela faz, Vladimir?
Ela tem que orientar, ela deve...
Ela ou ele, não sei nenhum ouvinte que...
Orientá-lo. É. Orientá-lo e mostrar a ele que aquilo faz parte de um aprendizado, de uma evolução, de uma necessidade, e nós temos na vida aquilo que nós merecemos, mas muito mais que isso, aquilo que nós necessitamos. Nessa linha de pensamento ainda, Turibio, eu gostei da nossa ouvinte encarnação lá da Vila Assunção, que ela falou que o marido lia o livro Gigante Deitado. Então, é importante isso, por quê? Porque do ponto de vista individualista, parece sempre que o nosso problema é o maior do mundo. Até o momento em que você se depara com um problema de um irmão, de um ente que tem uma dificuldade maior que a sua. Então, para todos aqueles que acham que sofrem demais, que são vítimas de uma injustiça, daqueles que estão inconformados, daqueles que desaparecem durante muitos anos por causa de uma simples perna, que façam visitas em hospitais, em casas de detenções, que vão visitar crianças, hospitais de câncer infantil, ou seja, entre em contato com pessoas que têm também problemas e que para avaliar, para ver e para sentir que a dificuldade depende do comportamento de cada um de nós, de como os enfrentamos aquelas dificuldades. E nisso, Maria Emília, você falou, o Centro Espírita pode nos ajudar bastante, né? Pelo esclarecimento, pela orientação e por aquela visão de futuro que o Turibio falou.
Com certeza. Além do que, em um momento desse, o indivíduo, quando ele é extremamente acolhido e se entende o que se passa por ele, né? Porque há que ter também uma postura de muito respeito, de muito amor e carinho para a falta de compreensão desse nosso irmão. E conduzindo a um novo pensar com muito amor, com muito tato, com muito carinho, porque é bastante delicada. Por mais que ele esteja envolvido de uma forma muito egocêntrica dentro do próprio mundinho dele, é alguém que está se vendo ferido naquilo que era valor para ele, né? Então há necessidade mesmo também de uma postura muito amorosa, enérgica muitas vezes, né? Para que o outro desperte, mas com todo o amor. E o Centro Espírita é bastante preparado nesse aspecto também, para receber as pessoas nesse sentido, compreendendo o estado emocional em que ela se encontra.
Muito bem. 9h26, eu queria aqui...
Acho que é só importante que tem que respeitar muito, né? A pessoa que tem essa limitação, que ele tem que respeitar, primeiro respeitar muito essa pessoa, sabe? Porque ele não sabe a intensidade da dor dele, não sabe qual é. Tem gente que não sai de casa porque perdeu o cabelo, certo? Porque ficou ficando sem cabelo, não sai mais. Se tranca dentro de casa, ou porque ficou com o cabelo branco, certo? E não precisa, nem precisa muita coisa. Imagina quando você perde uma perna, né? Você perde. Então a pessoa, ela pode estar, você precisa ajudar ela com muito conhecimento. Levar livros para que ele leia, muito conhecimento, para que ele comece a entender. A transformação vem de dentro para fora. Ele fala, isso não é nada, vai para a rua, vai aí, não, não, Não é assim que funciona, não, sabe? Lá leva conhecimento, leva informação, leva para o centro espírita, se ele for, se ele aceitar, ou para a igreja, quando ele for, para que ele comece a ter essa ligação com o Criador e comece a ver as suas responsabilidades naquele ato, onde foi a responsabilidade dele e onde ele pode mudar e ele pode fazer essa aceitação. Né?
9.007, eu queria partir agora para os destaques da semana. Mas, por coincidência, chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, Rosalva, lá do Parque São Vicente de Mauá. Obrigado, Rosalva, pela sua pergunta, sua audiência no nosso programa. E ela fala que ela tem alguns problemas em saúde, etc. tal, que dão algumas limitações para ela. E ela diz assim, mas eu sempre fui uma pessoa boa, por que isso está acontecendo comigo? É castigo de Deus? É exatamente nessa linha que vem o destaque da semana, porque essa semana aqui no Brasil, a gente perdeu um grande humorista, que é o Paulo Silvino. Paulo Silvino desencarnou com 78 anos de idade, vítima de uma doença grave no estômago, né? E aí ele foi uma pessoa alegre, fez as pessoas sorrirem, etc. tal. Pelo menos um atenuante ele não podia ter aí na vida dele, né? Então, isso é castigo de Deus? Como é que é isso, hein?
Deus não castiga, Deus manda alertas para que nós passemos a nos comportar de uma maneira mais consciente do nosso momento evolutivo. Agora, uma doença, um término de uma encarnação, ela vai ocorrer de alguma maneira, né? Ou por meios naturais, meios violentos, de alguma maneira ela deverá ocorrer. E quem somos nós para julgar se uma doença, um câncer gástrico, um infarto, um derrame cerebral, um homicídio, é justo ou não para aquela pessoa? Quem determina, o determinismo é divino. Só o Pai pode determinar a nossa encarnação e o nosso desencarne. E para qualquer pessoa, para qualquer irmão, por que que seria injusto um câncer gástrico, uma doença gástrica? O que que seria justo, então? O justo, do meu ponto de vista, não se aplica a Deus. A justiça divina é perfeita. Então nós temos sim que ter o entendimento, a aceitação e saber que o que ocorre está na dependência do merecimento e da necessidade de cada um de nós.
Bom, 9h29, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais e eu queria avisar você que a partir de agora eu deixo aqui o comando do programa de hoje para os nossos companheiros aqui da mesa, que eu estou indo lá para o Núcleo Espírito Semeador, que eu vou fazer o trabalho lá, mas de qualquer maneira os companheiros vão continuar. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês.
Turibe, que trabalho é esse? Você fala trabalho, você precisa explicar melhor essas coisas.
Nós vamos ter lá o trabalho que é feito todo sábado às 10 horas da manhã, uma palestra seguida do tratamento com passes, né?
E qual que é o tema?
Hoje nós vamos falar sobre doenças, vamos falar sobre as aflições da vida, essas doenças incuráveis. Eu vou dar sequência nesse assunto e quero pegar bem a questão da fé, a cura pela fé.
E você vai sortear um livro lá também?
Uma coleção de livros aí que a gente vai levar aí também para sortear para os presentes. A Maria Mirita tem que ganhar, mas ela não vai estar lá. Mas o livro, a coleção de livros aqui, que a editora Fonte Viva cedeu, no finalzinho os companheiros aqui vão dizer quem é o ganhador ou a ganhadora, né? Tá bom? Bom, quero também avisar você que a última meia hora do programa aqui tem o apoio institucional da farmácia Calêndula e também da Casa Rossi. Vocês não precisam mais avisar, porque já está avisado. Casa Rossi, 445-7950 e farmácia Calêndula, 4438-6802. No próximo sábado estará conosco aqui o Sérgio Diniz com a importância do trabalho. E daqui a pouquinho a gente volta. Então, com a pergunta que vai ser respondida, se tem o direito do homem de antecipar o desencarne de um ente querido para evitar o sofrimento desse ente querido? Vocês vão responder já, depois do nosso retorno. Continua na nossa audiência, não muda de emissora não. App da ABC para você ouvir o som, ou no Facebook Live para você assistir aqui com as imagens das câmeras do vídeo, né? Ou 1570 da ABC.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito é escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições, as pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 21h e aos sábados até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, sintonizando aqui na Rádio ABC, um programa que é realizado, onde nós analisamos sobre a luz do Espiritismo os problemas do nosso dia a dia, e hoje nós estamos falando sobre doenças incuráveis. Existem doenças incuráveis? Eu quero até recomendar que você assista no próximo programa, que nós vamos falar sobre a importância do trabalho. E essa, a importância do trabalho é também, seguramente, uma das formas de você evitar muitas doenças. O trabalho evita muitas doenças e é uma sequência desse tema. Fique conosco, vai estar aqui conosco o Sérgio Diniz para falar sobre a importância do trabalho. E vamos dando continuidade aqui, ficou uma pergunta no ar, o Túlio deixou uma pergunta aqui para ser respondida, que foi quais os benefícios, né? Não, tem o homem direito de antecipar o desencarne, né? De um ente querido evitar o sofrimento?
É, me perdoe, Hélio, mas é que antes disso nós temos algumas notícias aqui que eu preciso entregar ainda aqui, porque eu acho que é interessante você ter repetido a pergunta para o ouvinte saber o que nós vamos
porque,
falar.
Porque senão nós vamos perder aqui, está no ar, né? Está no ar.
Então, veja, nós temos aqui está chegando aqui uma notícia de que nós vamos ter agora, no domingo que vem, o nosso companheiro Américo Sucena fazendo uma palestra ali na USE Municipal de Santo André sobre obsessão e desobsessão. Né? Vai ser domingo que vem, no próximo domingo, dia 20, que vem, perdão, não é amanhã, é daqui 7 dias, no domingo 27, das 9 às 12 horas, ali na USE Municipal de Santo André, na rua Chuí 801. Vamos ter também, tem bastante coisa acontecendo na semana, por isso que eu estou aqui colocando, né? Nós vamos ter também, a partir da meados da semana que vem, a presença da Sueli Calda Schubert na região. E ela vai estar começando no dia 26 com uma palestra sobre do Santuário do Amor, que será no sábado, né? E o tema está também relacionado com a questão da mediunidade. E, finalmente, nós também temos que destacar aqui que os irmãos de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão promovendo, a partir de amanhã, com início amanhã, a Semana Espírita deles, da região ali, não é? E nós não vamos citar aqui todos os temas e todos os centros, porque em cada dia da semana, a partir de amanhã, acontecerá num centro diferente e serão todos à noite, não é? Então, a pessoa que quiser entender melhor qual a programação, por favor, escreva e entre em contato com a USE, o endereço da pode pegar isso na internet com a www.usemauá.org.br. Quem se conectar então nesse site USE, www.usemauá.org.br, pode acessar toda a programação que vai ocorrer na região. Obrigado, Hélio.
Bom, então enquanto o Vladimir vai respondendo aqui que se o homem tem o direito de antecipar o desencarne do ente querido para evitar o seu sofrimento, que e o Fernando está preparando aqui uma série de participação de ouvintes.
Ainda que em algumas partes do planeta, ainda que algumas nações sejam favoráveis, sejam permissivas quanto aos atos de encerramento da vida, da limitação do final, da eutanásia, da distanásia, seja lá o termo que você use para justificar o encerramento da vida de um ser, nós devemos lembrar, como eu falei no bloco anterior, que o determinismo é divino. Só Deus pode determinar o momento do nosso encarne e do nosso desencarne. E se nós encararmos as doenças, pelo nosso entendimento atual, como sendo uma doença incurável, uma pessoa que é portadora de uma doença chamada no momento de incurável, debilitante, limitante, ela não tem o direito de prosseguir a sua jornada encarnatória? Esse é o grande dilema da questão. Pelo ponto de vista espiritual, não, nós não devemos interferir de maneira alguma. Por quê? Porque aquele momento, aquela doença, aquela limitação, aquilo que a pessoa está passando é por conta, merecimento e necessidade daquele espírito. É um momento de aprendizado. Então nós não devemos influenciar de maneira alguma a limitar aquele momento que a pessoa está passando. Se está ocorrendo uma doença,
Jesus disse: não cai uma folha de uma árvore se não for por vontade do meu Pai. Então aquilo que a pessoa está passando não é porque ela quer, não é porque nós queremos, é porque ela necessita e é importante naquele momento. Nós não temos o direito de antecipar, em hipótese alguma, ainda que aquela condição daquele ser nos faça sentir um dó, um sofrimento, nos sensibilize diante daquela condição. Porém, não cabe a nós limitarmos ou encerrarmos uma existência encarnatória por conta do nosso sentimento.
E nesse sentido, eu vou lançar a mão de uma pergunta reflexiva a todos nós. Sobre o ponto de vista da vida futura, de todas essas explicações, é justo nós, né, tomarmos o direito de proibir ou impedir o espírito de ressarcir a sua consciência perante a lei de Deus? Fica a pergunta.
Tá. Pegando nessa linha que é muito importante, tá? Tem muito ouvinte participando, eu estou sendo chamado a atenção aqui, o pessoal falando assim: nós estamos sendo ignorados aqui no Face. Gente, na verdade é que tem muita participação, o tema é muito importante e tem uma pergunta aqui muito bacana que eu queria dirigir ao Vladimir. Está sendo colocado da seguinte forma: então, já que as doenças têm causa espiritual, vamos fechar todos os cursos de medicina tradicional? Seria isso a orientação do meio espírita?
Eu acho melhor não. Não é a orientação do meio espírita em absoluto, e nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, num planeta material, onde a matéria está atrelada a cada um de nós. As doenças do corpo material, elas têm toda uma origem e uma persistência na nossa vida encarnatória por conta de todos os motivos que nós falamos ao longo do programa. Um outro aspecto é que os cursos de medicina, eles não são causadores de doença, eles formam pessoas profissionais que estão trabalhando a favor dessas doenças materiais. Então nós devemos sim, no nosso momento de evolução e no nosso planeta, nós devemos seguir as orientações espirituais de cuidar do corpo e da mente. Tá? Então, o cuidar do corpo, o tratamento material do espírito, cabe aos médicos, aos dentistas, aos terapeutas, etc. e tal. Então, não é porque as doenças têm uma causa espiritual anterior à nossa encarnação ou dessa mesma encarnação que nós vamos extinguir os cursos de medicina e não formar mais médicos, mesmo porque eu estaria desempregado, e acho que isso não é o que um momento,
não é justo, né?
não é justo no momento atual do planeta. Então todas as nossas adversidades, todas as nossas dificuldades, elas têm sim uma causa espiritual, e nós não vamos extinguir cursos de engenharia, de direito, de filosofia e tal por conta da origem. Nós devemos sim nos adequar a esse momento encarnatório que nós vivemos e entender que nós temos que cuidar tanto da nossa parte emocional como da nossa parte material.
Lembrando sempre que cerca de 15% das doenças são invasão microbiana, elas vêm de fora para dentro. Né? As que vêm de dentro para fora são as doenças crônicas, né? E são coisas diferentes.
Eu estou achando muito interessante essa pergunta do nosso ouvinte, Fernando, porque por uma coincidência, hoje no site da UOL tem um toque sobre isso, falando que foi desenvolvido um estudo pelo médico Skyler Johnson na escola de medicina de Yale, e eles publicaram esse estudo na revista National Cancer Institute dos Estados Unidos. Eles entrevistaram mais de 300 pessoas que abandonaram o tratamento médico convencional e foram buscar os meios alternativos. E a conclusão que eles chegaram é que essas pessoas passaram a ter uma incidência maior por terem abandonado, especificamente no caso de câncer, que abandonaram o tratamento quimioterápico. E essas pessoas aumentaram o risco de morte entre aqueles que não abandonaram o tratamento quimioterápico. Por isso que nos centros espíritas bem orientados, por isso que nos centros que trabalham com o tratamento espiritual, há uma recomendação clara e expressa e reforçada de que não abandone o tratamento médico junto.
Aliás, é uma recomendação de Bezerra de Menezes. Ele nos traz essa recomendação do cuidado essencial e completo do ser. O tratamento médico aliado ao tratamento espiritual. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento material. Os próprios espíritos que trabalham nessa linhagem por conta de cirurgias espirituais, orientações espirituais, eles são claros, são muito lógicos. Nós ouvimos isso todas as semanas aqui nas nossas casas do ABC, Marinho. E eles são muito lógicos. Não abandone o tratamento material e faça tudo que o seu médico da matéria determinar. Porque os médicos da matéria, nós também somos inspirados, nós também somos orientados. E os médicos da matéria também agem através de nós. Então, nesse momento atual da nossa encarnação, é importantíssimo aliar, sim, o tratamento espiritual ao tratamento material.
Se complementam sempre.
E o Bezerra de Menezes era médico de profissão, né? Nós agora estamos aqui alertando os nossos ouvintes, né, e o participante da mesa, que só temos mais 5 minutos ou 6 minutos de programa só. Nós temos aqui que vamos ter que correr bastante com...
Olha só, tem participação aqui, gente. Eu queria só pedir desculpas, porque tem muita gente participando. Nem sempre a gente vai conseguir responder tudo, tá? O Luiz Jimenez, ele faz uma colocação. Há moléstias no fundo orgânica e outras com causas morais, ou talvez espirituais. Há loucura com ou sem lesão cerebral. Pergunto, pode-se alcançar a cura em ambos os casos? O tratamento espiritual será o mesmo para ambos os casos?
A cura ela é alcançada em qualquer circunstância, desde que todos os elementos estejam juntos. É igual uma receita de bolo quando você põe todos os ingredientes certinhos e leva na temperatura certa. Então, sempre é possível a cura. Para isso, precisam ter todos os elementos conjugados de maneira adequada.
Nós temos aqui, o que Jesus quis dizer com a afirmação assim, bem-aventurados os aflitos, né? Nós que já estamos falando de aflição aqui, nós estamos falando em coisa aqui.
A aflição é o sofrimento, porque o tema de hoje fala da doença incurável. Então, é para a pessoa, determinado comportamento, um sofrimento ter uma determinada doença incurável. E Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados, né? E a consolação para nós nada mais é de que a esperança e a confiança na vida futura. Acho que isso é o mais importante.
Emílio, e orar? Assim, orar, rezar, diminui os nossos sofrimentos? Enquanto você vai pensando na resposta, eu vou falar que a Rosalva foi a ganhadora lá do Parque São Vicente, ela ganhou o livro da primeira hora. E nós temos o ganhador da segunda? A segunda melhor? Já?
Estamos selecionando, aguardando a equipe passar para a gente.
A oração então é o maior mecanismo, o melhor remédio. Vamos usar o termo remédio, já que nós estamos falando de cura. É o melhor remédio, porque ele nos eleva até as forças espirituais. Quando nós oramos, nós nos conectamos às nossas origens espirituais. Nos ligamos a Deus, abrimos campo favorável para todos esses guias da humanidade intercederem a nosso favor, devido à nossa fraqueza, inclusive. É dessa maneira que nós evoluímos. Quanto mais, e é de graça, né? Quanto mais a gente orar com sinceridade, com fervor, não importam as palavras, não importam as fórmulas, importa mesmo a essência do nosso coração se dirigindo ao Pai, se dirigindo ao Santo da nossa preferência, se dirigindo aos guias da humanidade.
Então, com uma oração, termina com ação, né? E a ação é o trabalho. E o nosso próximo programa é o trabalho. A importância do trabalho, quer dizer que o trabalho é uma forma de oração também, quando você trabalha de forma construtiva. É o nosso próximo programa, recomende aos seus amigos e nos ouça na próxima semana.
Pessoal, saiu aqui, a gente foi informado que o vencedor do livro da segunda hora é Percival e Cris. Eles entraram em contato conosco via WhatsApp. E também pelo WhatsApp você pode concorrer. E eles foram os vencedores. Percival e Cris de São Bernardo, tá? Só passar no Núcleo Espírita, o semeador Rui Tapiranga 312. Hoje mesmo, né? Se quiserem passar, nós estaremos lá de portas abertas a vocês. Parabéns!
Você está se referindo que esse é o sorteio da segunda hora. É o da coleção? É o da coleção. Então quer dizer que os ouvintes Percival e Cris, não é? Foram os ganhadores da coleção que fala sobre a cura pelo Espírito.
Então, nós estamos caminhando aqui para já o final do nosso programa. Eu queria deixar em aberto. Tem alguma pergunta de ouvinte aí que não foi feita, Fernando, que seja importante?
Olha, pergunta teve muita, por isso a gente pede desculpas. Tá? Muita gente no Facebook fala, puxa vida, a gente não está respondendo, o volume hoje foi muito grande. E, lamentavelmente, a Clarissa, que cuida aqui, que ela tem mais habilidade do que eu, tá? Ela tem mais velocidade também, não estava aqui presente. Tá? Mas a gente vai tentar responder durante a semana também. Muito obrigado a todos do Facebook e que participaram do WhatsApp e pelo telefone também.
Maria Emília?
Minhas considerações finais.
O que você sentiu hoje falando desse tema? E...
Muito bom, sempre muito bom estar com vocês, voltar da Bahia.
Você podia acrescentar, né, para a reflexão dos ouvintes.
Que nós tenhamos fé, que nós tenhamos resignação e muita força e muita coragem, porque a nossa vida ainda é de muitas provações. E o meu abraço geral a todos os ouvintes, a todos os amigos. E eu vou deixar dois em especial, porque ligaram para cá, né? A Irene, uma grande amiga, e ao João, que se manifestou aí no celular do Marinho, mandando um abraço. Um abraço querido para você, João, para você, Irene, e para todos os demais. Muito obrigada.
Vladimir, como é que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, como é que você trabalha esse assunto com as pessoas que você reconhece que está chegando no tempo?
Hoje em dia, lá no meu trabalho, é praticamente impossível você separar o tratamento material do tratamento espiritual. Existem muitas recomendações, eu sigo ainda todos os meus preceitos básicos, os meus ensinamentos, a minha formação médica material, acadêmica, e existe aquela influência espiritual orientando os pacientes a terem mais cuidado com a saúde, mudarem hábitos de vida, hábitos mais saudáveis, e a sempre entenderem a doença como um obstáculo a ser superado. A orientação maior, eu acho que fica mesmo com aquilo que a Emília falou da oração, da ligação com o Pai, que é uma condição absolutamente íntima, personalíssima, direta, é um canal direto entre o Espírito e o Pai, de graça, não tem local, não tem hora, não tem momento, e que todos aqueles que passam por uma dificuldade quanto à saúde, quanto à estrutura material ou emocional, lembrem sempre da fé, da resignação, e que Deus não castiga os filhos. Deus dá condições para que cada um possa refletir e reavaliar o seu atual momento de evolução. Eu achei muito, muito bacana a oportunidade do programa. Toda a equipe está de parabéns. E as perguntas não foram respondidas, porque realmente acho que instiga a todos. E quanto mais perguntas, Fernando, eu acho que mais demonstra que muitos sofrem e querem um esclarecimento maior.
Considerando, né, que o Emmanuel nos diz que no nosso atual estágio evolutivo, o corpo físico é o maior patrimônio do espírito, né? Então, na iminência de você perder o corpo físico, as pessoas entram realmente em parafuso, se desesperam. Mário, o que podemos dizer, né, para aqueles, respondendo essa pergunta assim, de uma forma definitiva, existem doenças incuráveis ou doentes incuráveis?
Sob o ponto de vista de material, pode ser incurável. Mas é exatamente a doença incurável, sob o ponto de vista material, que com perseverança, com entendimento, com fé, vai torná-la curável na dimensão espiritual.
Fernando, você acompanha os ouvintes aí, que...
Acompanhei todas as perguntas, tem muito a ver realmente com o sofrimento, com a dor, tá? Mesmo que nós não tenhamos respondido diretamente a cada um deles, eu acho que o contexto geral supre muitas vezes a necessidade. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Tenham em mente que, mesmo que de repente a sua pergunta diretamente não foi respondida, verbalmente nós estamos vibrando, tá? E desejando uma melhora, um ânimo. Por isso a palavra aqui nossa, do Semeando a Boa Nova, levando um pouco mais de esperança a todos vocês.
Esse foi o seu programa Semeando a Boa Nova, que vão chegando ao seu final. Hoje nós falamos sobre existem doenças incuráveis. Vladimir Reis, a Maria Emília, o Marinho, o Turíbio, o Fernando e eu participamos aqui desse programa e estamos caminhando para o seu encerramento. Recomendando que na próxima semana vamos tratar do assunto A Importância do Trabalho. Estará conosco aqui o Sérgio Diniz
E tivemos aqui os ganhadores, a Rosalva na primeira meia hora, a do Parque São Vicente ganhou o livro, e no segunda meia hora o Percival e a Cris ganhou a coleção. Percival aqui são de São Bernardo do Campo. E depois vai ser retirado na Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, hoje, das 10 às 11h30. E fique conosco, continue conosco, ouvindo aqui a Rádio ABC. Se quiser contactar conosco sobre o programa Semeando a Boa Nova, estamos lá na Rua Itapiranga 312. Continua o nosso trabalho lá hoje. O Turibo está lá, inclusive, falando sobre esse assunto. E você poderá falar conosco pelo Facebook, pelo telefone, por todas as formas que foram aqui recomendadas. Agradecemos a sua participação, estamos sempre à sua disposição e queremos estar com você novamente na próxima semana. Uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Muitas vezes, na ansiedade de perder peso, nós utilizamos produtos indicados por amigos sem acompanhamento médico. Notamos que ao decorrer do tempo, sofremos consequências irreversíveis. Os produtos da Monflora podem nos trazer consequências desagradáveis, Sheila?
De forma alguma. O óleo de chia associado ao cártamo, além de agir na parte estética, te deixando bonita, reduzindo a gordura abdominal, ele vai cuidar da sua saúde também. Ele contém o cálcio, que vai cuidar dos seus ossos, contém o ferro, que vai combater uma possível anemia. Então esquece a dieta do amigo, esquece dietas malucas, use o óleo de chia associado ao cártamo. Fique bonita e saudável. Não tenha sustos no futuro.
Legal, olha gente, é tão fácil, é só você ligar. 3500-5913. Van Flora, a saúde em primeiro lugar.
Rádio ABC.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar.
Passarinhos e feijos.
Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e a floresta. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos, agora são 10 horas. Hoje é dia 19 de agosto